contexto não é animador e as perspectivas não são encorajadoras enquanto à atribuição de responsabilidades aos titulares de órgãos de comunicação social públicos, sobretudo à Rádio Difusão Nacional e à Televisão da Guiné-Bissau, continua a fundamentar-se nas conveniências políticas. As greves são constantes e os problemas são os mesmos: regalias salariais e a melhoria de condições de trabalho. Muitos anos passaram sem que estas exigências fossem atendidas ou removidas no quadro das constantes reivindicações da imprensa estatal guineense. Por exemplo, na Rádio Nacional, muitos dos 100 funcionários, já com idade avançada, não escondem a revolta. Mário Joaquim Amuna, de 52 anos de idade e 34 anos de carreira como técnico produtor, exterioriza o que pensava quando, aos 8 anos, ingressou na Rádio Difusão Nacional.
Dito a verdade, isso não era o meu sonho. Saí de uma escola que é dita escola piloto. Podia trabalhar na alfândega, noutra parte, mas dediquei toda a minha vida, a esperança que eu tinha desde o colégio, era a rádio.
Hoje, a Muná não augura nenhuma esperança a curto prazo.
O que estou a viver neste momento é uma decepção enorme, sem esperança. É uma pessoa, podemos dizer, que saindo de um barco para cair numa pior. Essa que é a vida da rádio ou dos órgãos públicos nesse momento.
A conversa ocorreu em frente das instalações da RDN perante os companheiros que também apresentavam sinais de profunda amargura e decepção. Foi neste ambiente de camaradas que se recordaram os nomes de alguns diretores que deixaram boa referência na gestão da Rádio Nacional da Guiné-Bissau. Um deles é Fernando Jorge, que dirigiu aquela instituição pública em 1999 após o levantamento liderado por Assumani Mané. A Voz da América, Fernando Jorge falou da sua experiência.
Isso foi numa conjuntura muito difícil, realmente. Telefones da rádio estavam todos cortados, mas eu tive a sorte porque a rádio não tinha luz. Isso é um dos problemas que tem de se resolver, não é? Houve pessoas de boa vontade que perceberam a importância da rádio naquele período de transição, não é? Foi aquela primeira transição depois da Guerra Civil, o país estava de rastros. Mas encontrei boas vontades. A cooperação sueca, SIDA, ou ASDI, como é chamada também, apresentámos um plano, eles ajudaram, puseram um fundo só para preparar as eleições. E com esse fundo conseguimos pagar todas as dívidas que tínhamos com a Guiné Telecom, pôr luz permanente na rádio, mas isso não chega. Havia pessoas que estavam lá há mais de 10 anos como estagiários, que recebiam mal, né? Pessoas que entraram na rádio sem concurso, por favorecimento, era guerra, etc. Então, todos esses problemas era preciso resolver, dar um estatuto à rádio.
Para Fernando Jorge, existe uma saída para fazer face às constantes crises que afetam o panorama da comunicação social estatal guineense.
O problema da rádio e dos outros órgãos de comunicação social pública é que nunca houve uma legislação que desse garantias, fundos próprios a esses órgãos. Isso é que tem que acontecer. O Estado tem que pôr dinheiro para esse sector e esse dinheiro tem que ser bem gerido. O diretor-geral da rádio tem que saber desse dinheiro, né, e tem que prestar contas, né? Não é como agora, se a rádio quiser alguma coisa, tem que ir pedir a Secretaria de Estado. Secretaria de Estado mesmo não tem autonomia, tem que ir pedir a finanças, não há fundo. Então está a ver, arranjar bons quadros. Um outro problema, a Rádio Nacional só tem um engenheiro há muitos anos. Não é possível uma Rádio Nacional funcionar só com um engenheiro.
João de Barros, antigo secretário de Estado da Comunicação Social e atual editor do Diário Bissau, faz a seguinte leitura da situação da imprensa estatal.
É uma realidade porque o regime que vigora até hoje, estamos a falar, não gosta de comunicação social. Pelo contrário, ataca a comunicação social. O regime tem uma visão errada, histórica, de comunicação social. O regime confunde a propaganda política com a comunicação social. Portanto, os diversos governos passaram na Guiné-Bissau confundem a propaganda com a comunicação social. A propaganda política existe em qualquer parte do mundo, mas a comunicação social não é obrigada a fazer propaganda. Daí a razão que há um certo ódio, um certo desprezo, ou não atenção aos órgãos de comunicação social, por uma visão errada da função da comunicação social.
Quanto às alternativas para sair desta situação, João de Barros diz...
Tem que haver uma ação, isso é que é importante. Diria uma agenda própria, ou uma convenção, ou um debate, para não só relançar os órgãos que funcionam, como potencializar os profissionais de comunicação social.
Com os profissionais em greve durante o mês, os órgãos da comunicação social públicos guineenses, que também enfrentam a censura institucional, podem ficar de fora do processo eleitoral, reduzindo assim o acesso da população à informação durante um dos períodos mais importantes da história recente do país. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.